Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Nos últimos dois anos, 2019 e 2020, houve em média 6 adolescentes por semana a participar num assalto nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Os dados são da PSP, foram divulgados ontem e é sobre isto que falamos hoje no Porque Sim Não É Resposta, comigo Ana Filipa Rosa, no Norte Shopping também com o Ricardo Conceição e junta-se a nós o Eduardo Sá. Bem-vindos.
Olá.
Olá Ana Filipa, olá Ricardo.
Olá aos dois. Ora, foram 599 os menores, entre os 12 e os 16 anos, suspeitos de serem autores de roubos violentos. Recordamos que até aos 16 anos estes jovens não podem ser responsabilizados criminalmente, mas estas situações são sempre participadas às autoridades judiciárias e tutelares para que exista uma intervenção junto dos mesmos. Eduardo, isto são dados que nos devem preocupar. Estamos aqui a falar de adolescentes que praticam crimes graves, roubos violentos em muitos casos. Estamos a prestar a devida atenção a estas pessoas?
Não, Filipe, não estamos todos. Em devido tempo, houve uma lei que separou as crianças em perigo das crianças perigosas. E eu me entendo porque é que ela existiu. No fundo, a ideia era chamar a atenção para muitos ilícitos criminais que eram de facto cometidos por adolescentes e às vezes crianças até, e era necessário de algum modo criar uma leitura e um enquadramento para aquilo que se estava a passar. O que se passa, todavia, é que estes adolescentes perigosos não são responsabilizados criminalmente até aos 16 anos, mas no fundo são confiados à guarda de colégios onde, queira-se ou não, acabam por estar muitas vezes em regime fechado, que são, de certa maneira, prisões de alta segurança para crianças. O que nos faz, logo aí, apertar o coração. Nós percebemos que eles têm ao seu dispor professores e outros tipos de solicitações em termos de formação, mas, acima de tudo, nós temos que perceber que são crianças, e não vale a pena imaginarem que eu estou a pôr pó de arroz sobre situações tão graves. Daquilo que naturalmente me questiona este número é, para os pais e os responsáveis educativos destes adolescentes, destas crianças, todavia, porque eu continuo a entender que se um filho nosso anda a jogar a bola no meio da rua e dá um chute mais ou menos desajeitado e parte uma janela, nós somos responsáveis pelo pagamento daquele vidro, pedimos desculpas e tudo mais, e quando eles cometem ilícitos, muitas vezes os seus responsáveis educativos vitimizam-se em horários nobres de telejornais e outras coisas do género, e de repente parecem estas crianças estarem sozinhas no mundo, a cometerem atos graves, muitas vezes em bando. Alguns, e eu conheci alguns muito de perto, tinham, desculpem o humor ácido, se é legítimo usá-lo nestas circunstâncias, tinham folhas de serviços de mais de 40 assaltos confirmados, fora todos os outros que nos levam a imaginar que eles foram andando numa espécie de autogestão absolutamente inquietante.
Eduardo, e se pudéssemos aqui estalar os dedos e ter um sistema melhor para proteger estes miúdos, como é que seria esse sistema? O que é que o Eduardo pensa que como é que poderíamos mudar as coisas para tentar salvar estes miúdos?
Ricardo, eu acho muito importante que eles tenham formação, que tenham escola, tenham oportunidades de se inserirem num conjunto de outras regras que em condições normais lhes foram sendo vedadas por variadíssimas circunstâncias. Mas volto a chamar a atenção que muitas vezes uma prisão de alta segurança para crianças não é seguramente a solução mais correta. Dou-lhe vários exemplos. É ótimo que eles tenham um acesso a um conjunto de oportunidades educativas, mas note-se, ao fim daqueles 2 anos eles são devolvidos à família de onde foram retirados, família essa que no fundo foi sendo muito negligente e muito demissionária. Note-se também que em muitas circunstâncias estas crianças têm quadros onde estão permanentemente a ser monitorizadas as suas atitudes de bom e de mau comportamento e invariavelmente, enquanto estão naqueles locais, têm bolinhas verdes a torto e a direito, o que significa que eles estão condicionados mais do que deviam. Note-se que eles têm um controle permanente em muitas circunstâncias através de sistemas de vídeos, não têm a autonomia nem sequer para terem privacidade. E mais, em muitos momentos, quando são alvo de atitudes que não deviam, por um técnico ou outro, medidas de contenção, como muitas vezes são chamadas, bom, eles não têm um provedor que lhes permita uma linha direta e que, de alguma forma, os faça sentir com uma proteção de retaguarda. Portanto, são precisas algumas medidas para que nós depois não passemos das situações em que eles estão nestes colégios, supostamente para toda uma aprendizagem para as regras do direito, para que depois finalmente sejam devolvidos para a mesma família ou para o mesmo meio social que não os cuidou, quase como se a seguir passassem diretamente para o esclarecimento geral.
Nós aqui já falámos várias vezes dessa necessidade do provedor, como agora o Eduardo dizia, são crianças, são adolescentes que têm esses contextos familiares e sociais muito negligentes, na maior parte das vezes. Portanto, a intervenção que existe, Eduardo, não é correta, mas é urgente que exista essa intervenção quando são identificados estes casos e em que moldes?
Eu acho que é absolutamente indispensável, até por isto, porque para todos os efeitos, sejamos razoáveis, para que um grupo de adolescentes se associe num bando e de uma forma mais ou menos organizada, assalte, e não só assalte, maltrato, como muitas vezes acontece, bom, muita água, entretanto, correu sobre uma ponte. E, portanto, aquilo que a mim me preocupa em muitas circunstâncias é que nós partamos do princípio que estas crianças são perigosas e cometem atos graves, que fique claro, mas de algum modo nos esqueçamos que são, em primeiro lugar, crianças e que estão em perigo. E, portanto, nestas circunstâncias, devolvê-las, por exemplo, ao mesmo meio, não pode fazer sentido, não é razoável. Ou seja, era muito bom que, quando os responsáveis educativos destas crianças se deparam com atos tão graves, e volto a dizer, para chegarem a um patamar deste, o que é que não teve que acontecer até aí, bom, que obviamente a sua responsabilidade parental não possa ser como entretanto foi. E mais, é estranho que nunca são responsabilizados por nada estes pais ou estes tutores que sejam, como se no fundo fossem vítimas de uma situação que ajudaram de facto a criar.
Agora, estamos a
diga, Ricardo, desculpe. Não,
conclua, Eduardo, por favor.
E portanto, aquilo que a mim me preocupa é que nós, ao fecharmos estas crianças 2 anos, damos-lhes algumas oportunidades, mas não chegam para os reconciliarmos com um conjunto de regras. E note-se, muito, num diploma legal, a determinada altura, afirma-se que quando estes ilícitos são cometidos por menores de 12 anos, é legítimo falarmos, passo a citar, do pathos da natureza, quase como se se dissesse, bom, é um defeito de fabrico. E isto não é razoável que se afirme a propósito de crianças que vêm de meios desfavorecidos, muito negligenciadas, com muitos maus-tratos e que aprendem de uma forma absolutamente inquietante, por omissão dos próprios pais e dos meios onde vivem, um conjunto de comportamentos que obviamente não são admissíveis.
E há uma velha frase que, salvo erro, do criador da Casa do Gaiato, que dizia que não há rapazes maus, acho que era a frase era esta. Estamos a falar de cerca de 600 crianças entre os 12 e os 16 anos suspeitos de serem autores de roubos violentos. Eduardo, até que ponto é que nós, enquanto sociedade, estamos a falhar na origem deste problema, no, na detecção destes casos, na proteção destes miúdos? na criação de programas que lhes permitam perceber que o caminho para a sua afirmação é a educação e não é a violência, não é o roubo, não é,
claro,
não é este caminho. Onde é que nós estamos a falhar?
Ricardo, eu acho que estamos a falhar redondamente porque, obviamente, antes de se tornarem perigosos, sempre foram crianças em perigo e foram subindo de grau, debaixo da tutela de juntas de freguesia, de paróquias, de escolas, de centros de saúde e de outras coisas do género, dando sinais absolutamente inequívocos sobre sinais que ninguém valorizou devidamente. E aqui sim eu acho muito inquietante. E depois não se perca de vista um pormenor. Nós temos sempre a ideia de que, no fundo, estas crianças surgem de meios socioeconómicos desfavorecidos. Não é verdade. Há muitas situações graves que são protagonizadas por crianças de uma dita classe média, e aquilo que nós observamos é que nos centros que recolhem ou acolhem, se preferirem, estas crianças perigosas, estas crianças da classe média não estão lá. São crianças que vêm de zonas absolutamente desfavorecidas e, portanto, levam-nos a pressupor que mesmo os mecanismos de defesa que têm à sua disposição falham redondamente. E, portanto, nós devíamos olhar para tudo isto para depois não chegarmos àquelas conclusões, como eu já ouvi, por pessoas muito responsáveis, quando dizem que este tipo de comportamentos são protagonizados quase exclusivamente por estas crianças de meios desfavorecidos, quando não é verdade. Elas são desamparadas de uma ponta à outra, por mais que depois acabem a fazer, volto a dizer, coisas graves que não podem ser branqueadas sequer.
Eduardo, eu queria lhe perguntar precisamente isso, porque é impossível olhar para estes números e, enquanto sociedade, não sentirmos também aqui alguma responsabilidade. E eu queria perceber até que ponto é que isto também não é fruto da enorme, enorme sociedade de consumo em que vivemos, onde existe essa expectativa de mostrar tudo nas redes, de criar uma certa imagem, de que forma é que estes miúdos não crescem já com essa percepção, e isto tudo dá origem a este tipo de comportamentos, que não dependem, lá está, da classe social, tal como o Eduardo dizia agora.
Claro. São crianças que vivem em meios absolutamente terríveis, que foram vendo e vivendo coisas que nunca deviam ter visto e que nós, os três, de certeza absoluta, nunca vivemos na nossa vida, e que têm ao seu dispor um fantástico mundo novo de coisas absolutamente apetitosas, que só despertam inveja, uma inveja natural, mas que eles têm a noção de que, de certa forma, talvez nunca possam ser deles. E, portanto, nessas circunstâncias, evidentemente, que nós temos que ter a noção que temos que corrigir tudo isto de forma a que, de outra maneira, nós não continuemos a produzir 600 crianças que fazem este tipo de ilícitos, que são os ilícitos assumidos, declarados, atestados, se preferirem, é um número absolutamente monstruoso que nos faz supor que, a par das crianças em perigo, nós estamos a falhar, e a falhar muito gravemente, na maneira como sinalizamos estas crianças. E volto também a dizer, cuidado, porque quando nós falamos em crianças em perigo, falamos de crianças de minorias étnicas, de meios socioeconómicos altamente desfavorecidos, etc., e esquecemos que muitas vezes não entram nos números, ou não entram como deviam nos números das crianças em perigo, as crianças da classe média, ou as crianças, às vezes, de famílias socioeconómicas altamente favorecidas. E, portanto, de uma vez por todas, nós temos que começar a ver o perigo de uma outra maneira, muito mais transversal e com uma atuação que tem que ser muito mais incisiva para que depois não cheguemos a estes limites horrorosos.
Eduardo, estamos aqui mesmo em cima do tempo, mas há algum ponto de não retorno para recuperar estes miúdos?
Ricardo, eu acho que há, sabe, porque a partir do momento em que eles muitas vezes são fechados em prisões de alta segurança, eu conheço algumas, que não têm recreios amplos, que não têm uma relação com o meio envolvente, não têm, estão lá fechados, não estão tecnicamente presos, mas estão presos durante 2 anos, e quando estão presos durante 2 anos, por favor, com que determinação de se reconciliarem com a vida é que eles saem, sobretudo quando vão para o mesmo sítio, para as mesmas pessoas que os descuidaram, e portanto, definitivamente nós temos que perceber que, a partir do momento em que se fecham 2 anos estas crianças, esse é o princípio do não retorno. E se só der isso como forma de se reconciliarem com as regras sociais, nós estamos a alimentar este não retorno mais do que pode parecer todos os dias.
O Porque Sim Não É Resposta regressa amanhã, quinta-feira, comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
episódio vai também ficar disponível em podcast nas plataformas habituais, já a seguir também em observador.pt. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.